Está a começar mais um programa A Certa e Esta Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por a Serafim de Oliveira, análise e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia!
Muito boa noite, muito bom dia a todos os nossos ouvintes que estão no país, em Angola, e também aqueles que vivem na diáspora. Este é o nosso primeiro programa de 2021. E por isso, antes de mais, desejamos, quer eu, quer o Serafim, desejamos um bom ano para todos e que os vossos projetos se concretizem ao longo do ano. Vamos então dar início a este programa.
IHS Market desceu a previsão sobre a evolução da economia depois da queda de 40% da atividade no setor da construção durante o segundo semestre do ano passado, que contribuiu para que o PIB deva ter caído 6,5% em 2020, disse a Lisa Strobey em declaração à Lusa. Confirma-se a previsão, Angola terá registrado o quinto consecutivo de crescimento económico negativo, com o governo estimar um crescimento económico nulo ou perto de zero em 2021, de acordo com a previsão do Orçamento Geral do Estado, aprovada em dezembro na Assembleia Nacional. Questionada sobre as previsões para Angola em 2021, a economista disse que a moeda nacional deverá continuar a depreciar-se no primeiro semestre deste ano, a inflação deverá ficar mais alta e as taxas de juros mais elevadas, o que vai continuar a limitar o crescimento do rendimento disponível dos consumidores. Isso, acrescentou, vai levar a uma retoma do consumo privado mais fraca, o que vai abrandar a retoma económica em 2021. Por outro lado, uma recuperação modesta nos preços do petróleo será fundamental para estimular o crescimento, principalmente durante a segunda metade de 2021, com uma recuperação da produção e exportação do crudo. Mas o desemprego continua notavelmente elevado e a pobreza será prevalente na economia angolana a médio prazo. Sobre o programa de privatizações das empresas públicas angolanas, a economista Lisa Strobel disse que isso será positivo para recuperações dos setores dos serviços e da produção artesanal em 2022, mas alertou que o crescimento do serviço dos setores já este ano revelará apenas uma recuperação parcial da queda do ano passado. No decurso, no curto prazo, as reformas na Sociedade Nacional de Combustível de Angola, a SANANGOLA, e a privatização de vários ativos não essenciais vão impulsionar receitas e crescimento, mas apenas a médio prazo e não a curto prazo. Concluído.
Nós estamos em presença de uma análise muito objetiva que nos permite a nós, os ouvintes, ter a percepção de quanto difícil vai ser o ano 2021. Nos últimos programas que fizemos em 2020, nós já prevíamos este tipo de situação, que infelizmente no início do ano ela não é muito abonatória, nem de perto nem de longe, vai ao encontro da mensagem do Presidente da República que no final de 2020, em que perspectivava aos angolanos que o ano 2021 já seria um ano melhor que 2020, que haveria uma recuperação, embora lenta, mas que haveria uma recuperação da própria economia, apesar da continuação da pandemia com as limitações que existem. Ainda hoje havia uma reportagem da televisão pública de Angola em que mostrava responsáveis da área petrolífera angolana animados com a subida provável do preço do barril de petróleo para o primeiro semestre deste ano. Dá-me ideia que é uma visão muito otimista, tudo vai depender da evolução da economia global e da forma como os países que também estão afetados no mundo ocidental, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, possam vir a criar um impulso económico que venha a se repercutir exatamente nos países produtores de petróleo, de forma a que haja um aumento do preço desse mesmo barril e, no caso angolano, o aumento de receitas proveniente da exploração do petróleo. Perguntamos então, que efeito da diversificação da economia, o que é que está a ser feito efetivamente a nível do desenvolvimento da agricultura e também nos apoios prometidos do PRODES e vários programas que existem no combate à pobreza. É tudo um discurso demagógico que o titulado Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA desenvolveu nos últimos 3 anos do seu mandato. Faltam-lhe dois, exatamente 2021 e parte de 2022, até acabar o seu mandato, até as próximas eleições gerais de 2022. E não acreditamos que a sua equipa económica e social esteja a fazer as políticas mais assertivas para que haja uma melhoria da vida dos angolanos. Verificamos que as políticas públicas continuam bastante condicionadas com o pagamento da dívida externa, que é muito elevada e que acaba por levar grande parte dos recursos do orçamento. Até que ponto é que, por um lado, o titulado Poder Executivo promete que uma melhoria da vida para os angolanos, quando ele próprio dá exatamente um privilégio, ou que tem que dar, porque o próprio FMI está a controlar a economia, de a consolidação da vida, da dívida, e também cumprir exatamente com incentivos financeiros a nível de créditos dos programas, como eu referi, PRODESI, para além do tal PYME, que é uma espécie de programa que anda aos solavancos e que já esbaratou, digamos, o fundo soberano que serviu para iniciar-se esse tal PYME, e que, de facto, depois aparecem certos escândalos com desvios de dinheiros e com processos sobre administradores municipais que, em vez de estar a fazer o trabalho deles de acordo com os objetivos apresentados ao titular do Poder Executivo, ou Governo Central, ou Executivo Central, desviaram alguns dinheiros e estão a contas com justiça. O problema nos transportes, o problema na educação, o problema da habitação. Houve aqui uma novidade, digamos, que foi a baixa nas centralidades do preço e estender no tempo o aumento do pagamento para 30 anos, o que de facto veio a verificar-se numa baixa da prestação mensal daqueles que compram as casas. A parte negativa será, efetivamente, menos dinheiro para o tal fundo habitacional, que teria como objetivo continuar com uma política de habitação para continuar a construir habitação social, dessa forma satisfazer as necessidades principalmente das jovens famílias, que obviamente terá uma baixa nesse sentido, e por outro lado também um efeito comercial de que, com a baixa de preço do imobiliário nessas centralidades, houve muita gente que comprou e pagou logo casas que naquela época valiam um determinado valor e que hoje vale menos que um terço desse mesmo valor, sofrendo uma desvalorização. E essa é uma parte negativa daqueles que efetivamente têm as suas poupanças investidas nessas habitações que já estão pagas e que já não valem aquilo que eles pagaram. Por isso, não há belas sem senão e, por conseguinte, vamos ter efetivamente, como foi dito neste relatório, um ano bastante difícil para os angolanos, para as famílias angolanas, e isso é que é de salientar.
Duas perguntas. A primeira, o aumento do preço do petróleo, que impacto terá no combate contra a pobreza? Primeiro. A segunda, quais são os passos, o que é que realmente nós podemos negociar de momento com o FMI?
Começando pelo fim, com o FMI, pouco mais, há que negociar, há que cumprir com os acordos que foram feitos e nos moldes em que foram efetuados. Quanto aos benefícios que podemos tirar do aumento do preço do petróleo, pois vai depender, se isso acontecer, da forma como o titular do Poder Executivo der instruções para alocar essas verbas que previsivelmente possam vir a dar uma maior sustentabilidade e dinâmica ao Orçamento Geral de Estado. Ou seja, traduzindo isto em miúdos, para as pessoas entenderem melhor, vamos ver se o titular do Poder Executivo vai privilegiar, como costuma acontecer nos orçamentos anteriores, o pagamento da dívida externa, isso no próprio interesse dos credores internacionais, ou se lhe vai ser permitido, nomeadamente pelo próprio FMI, que parte desse mesmo valor seja efetivamente uma aposta no setor social, que abrange a saúde, que é primordial nesta época de pandemia e que vamos ter durante este ano e se calhar no próximo. Não vão ser as vacinas que vão atenuar, são necessárias, mas não vão atenuar esse mesmo agravamento da situação, mas que completam, obviamente, em termos preventivos, que as pessoas, se ficarem doentes ou se ficarem positivas com o Covid-19, não seja uma situação mais grave do que se não tivesse a vacina. Por isso, é sempre uma dúvida que os angolanos têm em saber se as prioridades em termos de políticas públicas do titular do Poder Executivo angolano é mais para dar uma melhoria da vida das famílias angolanas ou começa a ter outro tipo de objetivos de caráter, por exemplo, da defesa, da segurança e outras prioridades que não têm nada a ver com o setor social.
O projeto Fresen, financiado pela União Europeia, vai disponibilizar 14,6 milhões de euros para financiar projetos de organizações da sociedade civil angolana, de redução da pobreza e vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional, foi anunciado. Segundo uma nota do Centro Cultural Português, a que a Lusa teve hoje acesso, o projeto Fresan, o fortalecimento da resiliência e da segurança alimentar e nutricional em Angola, gerido parcialmente e confinado pelo Instituto Camões, abriu candidaturas até 30 de março para o confinamento com cofinanciamento de organizações da sociedade civil. O valor disponibilizado de 14,6 milhões de euros vai subvencionar ações de fortalecimento sustentável em segurança alimentar e nutricional nas províncias do Cunene, Huila e Namibe. O convite divide-se em dois lotes para uma subvenção mais máxima de 1 milhão e 500 mil euros por projeto em cada lote, refere-se na nota. Para o primeiro lote está prevista a subvenção de atividades com foco em pastos e incluindo produtos florestais não madeiros, processamento, preservação e transformação de produtos alimentares, canais e redes de comercialização e reservas de alimentos. O lote 2 refere-se à atividade com foco em água e incluindo prevenção e a gestão da desnutrição. O projeto Fresan já apoiou 9 projetos no valor de 10 milhões, 19 mil 917 € nas três edições anteriores. A iniciativa faz parte de um esforço conjunto da União Europeia com o governo angolano para promover a resiliência de comunidades afetadas pela seca e ameaças pelos efeitos da alteração climática no sul do país, dando oportunidade a organizações da sociedade civil, de acordo com as suas áreas de atuação, experiências e necessidades das comunidades juntas das quais intervêm, que apresentem propostas para apoiar a melhoria da segurança alimentar e nutricional, sublinha-se na nota.
Aqui temos um bom exemplo de uma cooperação entre a União Europeia e o Estado angolano, como verificamos, já houve três edições num valor de mais de 10 milhões de euros e que é um verdadeiro combate à pobreza e uma melhoria social da vida das famílias angolanas, principalmente aquelas que abrangem as províncias do Cunene, Huila e Namibe, reforçando a sustentabilidade a nível alimentar e nutricional e também o apoio que visa organizações não-governamentais, setores que estão devidamente organizados e que têm capacidade de implantação destes mesmos projetos e que oferecem uma qualidade, uma melhoria da qualidade de vida das populações em causa. Por isso, verificamos desta forma que, na ausência de uma política de governação por iniciativa de João Lourenço ou do governo angolano por si só, que neste tipo de matérias vem sempre dizendo que não tem dinheiro suficiente, mas temos aqui, como já se referiu, um bom exemplo desta cooperação União Europeia com o Executivo angolano, do qual só podemos aproveitar da melhor forma, até para preventivamente não chegarmos àquelas situações no sul de Angola por alterações climáticas em que a fome atinge muitas das populações e dos recursos agropecuários que as mesmas possuem. Por isso, fazemos voto de que a sociedade civil também fique atenta ao desenvolvimento destes programas e a própria União Europeia, estando com o governo angolano, terá também um controle sobre os mesmos.
Jovens ativistas angolanos e atores da sociedade civil marcham no próximo sábado na província do Uís, norte de Angola, para protestar contra as dificuldades socioeconómicas e exigir a alternância no poder no país, anunciou esta terça-feira a organização. Segundo o ativista Jorge Kisek, um dos organizadores da marcha, a manifestação será pacífica e visa exigir a alternância no poder em Angola, por considerar que o atual governo constitui um obstáculo para a edificação de uma Angola inclusiva para todos, impedindo desta forma a realização da vontade do povo soberano, como é o caso da não fixação da data das autarquias locais e a não mobilização de condições múltiplas para a criação de um sistema de saúde, educação, saneamento básico, acesso à água, ao emprego, aos transportes públicos e de qualidade, afirmou hoje José Jorge Kisek em declarações à Lusa. A marcha agendada para sábado deve decorrer sob o lema 45 anos é muito em Pela Fora, porque o ativista, o Movimento Popular de Libertação de Angola, em Pela no Poder desde 1975, é o responsável pelos problemas básicos que afetam milhares de angolanos há 45 anos. Como está claro, com o MPLA no poder, estes problemas básicos não serão resolvidos, argumentou, convidando os cidadãos das restantes províncias angolanas a solidarizarem com a iniciativa. Kisek, que diz ter sido baleado com 7 tiros nos pés em agosto de 2020, um dia antes de uma manifestação por si organizada, considera também que a alternância ao poder é a única opção para que os angolanos tenham em agosto de 2022, um dia antes de uma manifestação, Considera também que a alternância ao poder é a única opção para que os angolanos tenham oportunidades iguais e contribuam na edificação de uma Angola socialmente justa, notou, de acordo com o ativista, o governo e o comando provincial da polícia no IS já foram informados sobre a realização da manifestação em uma reunião entre os organizadores da marcha e a polícia local, está prevista pela manhã de sexta-feira. Esperamos que a Polícia Nacional assegure a nossa manifestação pacífica e pedimos à comunidade internacional e à Amnistia Internacional para que acompanhem no sentido de não acontecer o que se registrou em agosto de 2020, quando fui baleado. Concluiu.
Pois, esta manifestação e outras virão ao longo do ano, vão no sentido de que nós já verificamos que os jovens, principalmente a camada jovem, que é a maioria da população angolana, não está, não ficou convencida da argumentação e da boa vontade que João Lourenço, Presidente da República, teve naquela reunião em Luanda, com abertura e dando a palavra aos jovens, numa reunião que até foi longa, mas que não os convenceu. E, de facto, não os convenceu porque eles verificam que, quer com o Orçamento Geral para 2021, que não contempla nenhum valor para eleições autárquicas, que o MPLA está agarrado ao poder. E está agarrado ao poder desde que Angola foi independente em 11 de novembro de 1975 e o MPLA domina todo o quadro do poder que existe no país até hoje. E é uma situação insustentável na medida de que se espera que através dos atos eleitorais, e sendo que o poder reside no povo, como aliás constitucionalmente se pode perceber nesse sentido, numa democracia participativa em que os cidadãos, os angolanos podem e devem eleger e ser eleitos, não se compreende que efetivamente um partido como o MPLA, que tem desgovernado Angola, principalmente nestes 5 últimos anos, Angola não consegue descolar de uma situação de recessão económica. Entramos novamente em 2021 e vamos verificar que chega-se ao fim do ano, não vai haver crescimento, continuamos nessa mesma recessão, daí que leva a que a juventude venha para a rua e publicamente vai colocando as suas mensagens de forma que consigam avisar o detentor do poder em Angola, o presidente do MPLA, que é presidente da República, titulado Poder Executivo, e esperando, já que se sabe, pelo menos João Lourenço, presidente do MPLA, presidente da República, disse que em 2021 não se previa eleições e que a Assembleia Nacional terá que, em definitivo, encerrar todo o pacote autárquico, fazendo todas as leis que faltam fazer para que ele possa depois marcar as eleições, mas que não será em 2021. Sabendo nós de que esta alternância será sempre numa visão eleitoral, através do ato eleitoral, que em eleições gerais previstas para 2022, ou teremos eleições autárquicas antes destas ou depois destas. Eu começo a ter uma opinião de que quer João Lourenço, presidente do MPLA, quer o próprio MPLA, preferem ter, em primeiro lugar, passar pelo crivo eleitoral de eleições gerais em 2022 e depois passar eleições autárquicas para 2023. A pertinência da juventude, que vai também tendo uma visão cada vez mais alargada da problemática política e de como estes dirigentes, camaradas do MPLA, estão agarrados ao poder e que é preciso abaná-los para que efetivamente eles ganhem consciência que enquanto estão em cargos públicos, em cargos de poder, estão lá temporariamente. Ninguém pode estar, nenhum MPLA pode pensar, que vai se manter mais 45 anos no poder. E estas manifestações indicam exatamente isso.
Carlos, vejamos o seguinte. Uma das questões que nós temos debatido aqui neste programa relaciona-se com a seguinte pergunta. Há dinheiro ou não, realmente? Há ou não dinheiro?
Bom, o dinheiro que existe não é dinheiro proveniente do crescimento da economia. Se verificamos que o PIB tem os valores que tem, começamos este programa com essas indicações económicas, então verificamos que o dinheiro que deu sustentabilidade até nos anos áureos de José Eduardo Santos, com as construções e tudo mais, aquilo só deu para enriquecer meia dúzia de camaradas e de afilhados dos camaradas e que foi tudo proveniente de empréstimos. Aqui, neste momento, ou é proveniente de empréstimos que se está-se a pagar e bem, não é? Ou de doações internacionais. Por isso podemos dizer que não há dinheiro, mas também para certas obras que a maioria da população até não considera prioritária, não é? Acaba-se por ver que João Lourenço de repente levanta, tem uns sacos com dinheiro e de repente lá vem uns milhões de kwanzas para ir fazer determinada obra ou para acudir determinada situação que surgiu de repente e que tem que ter uma solução com dinheiro vivo, com dinheiros que têm que aparecer. Por isso, respondendo diretamente à questão, Angola está a passar uma fase difícil, com um endividamento muito grande, em que sempre que resolve pedir dinheiro emprestado e pelas entidades internacionais, pagam mal grandes juros, não é? Porquê? Porque é considerado um país de risco, que de um momento para o outro pode deixar de pagar os seus compromissos. Por isso os credores têm uma tendência nessas situações de aumentar a taxa de juro. Resumindo e concluindo, Angola não tem dinheiro, mas sempre vai encontrando alguns sacos de dinheiro e quem os encontra é o Presidente da República e titular do Poder Executivo para fazer obras que muitas vezes não são prioritárias no contexto da melhoria da vida social dos angolanos.
A notícia avançada este sábado pelo Semanário Expresso dá conta de que a ação cautelar deu entrada esta semana no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, não sendo ainda conhecidos os fundamentos do processo. A empresária angolana Isabel dos Santos avançou com um processo cautelar contra o Banco de Portugal devido à sua participação no Eurobic que se encontra arrestada devido ao Luanda Leaks. A notícia avançada este sábado pelo Semanário Expresso dá conta de que a ação cautelar deu entrada esta semana no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, não sendo ainda conhecidos os fundamentos do processo. Segundo o Expresso, o Eurobic, no qual a empresária angolana é dona de 43,5%, e as suas entidades, através das quais Isabel dos Santos tem participações no banco, 25% pela Santoro Financial e 17,5% pela Finasantoro Holdings, surgem como contra-interessados à ação cautelar que Isabel dos Santos apresentou no Tribunal de Lisboa. Quer isto dizer que o processo cautelar que visa impedir uma decisão do Superior Bancário. Desconheço, no entanto, os fundamentos que terão levado à contenda jurídica contra uma decisão do Banco de Portugal. Isabel dos Santos tem a sua participação restada, apesar de ser acionista maioritária do Aerobico. O restante capital está nas mãos do seu sócio, Fernando Telles, 37%, e os outros investidores, como Sebastião Lavrador, um ex-governador do Banco Nacional de Angola.
Isto é um bom exemplo daquilo que nós, o ano passado, e quando começou estas querelas com Isabel dos Santos, nós dizíamos que tudo isto se vai resolver um dia pela via negocial, em que o Estado angolano, por via da, provavelmente, da Procuradoria-Geral da República, vai dizer a Isabel dos Santos que deve não sei quantos bilhões de dólares, e se esta pagar resolverá todos os diferendos que existem na recuperação de ativos e de bens. Com licença. Por isso, nós temos aqui um exemplo de que a Isabel dos Santos é detentora de meios financeiros que lhe permite ir acautelando os seus interesses. Este exemplo em Portugal, de que ela é acionista deste banco, principal acionista, falava-se nas vendas destas ações, mas enquanto houver este mesmo diferendo, dificilmente acontece essas mesmas vendas. Por isso vamos aguardar o desfecho desta situação e ver no que é que isto está.
Mas, Carlos, usamos a seguinte, quanto tempo, por exemplo, poderá levar esse contendo entre o governo, portanto, o governo angolano e Isabel dos Santos, não só dentro do nosso território nacional, mas também fora mas também no exterior do país?
Isto pode levar muito tempo, e quando nós falamos muito tempo, estamos a falar em 5, 10 anos, 15 anos, quer dizer, porque esta ação em particular é feita em Portugal, não é? E os processos são morosos, as marcações das audiências, os apuramentos, depois as contestações, depois sobe a relação, depois pode ir até o Supremo, enfim, esses são processos que são feitos exatamente para levar estes anos todos. E nos entretantos, é que, como dizemos, que a solução passará por um acordo. Curiosamente, não tendo exatamente a ver com este tema, mas para aflorar uma outra situação que normalmente surge quando dizemos de que o combate à corrupção, recuperação dos ativos, dos bens que são seletivos. No dia 6, a televisão, a TVI portuguesa, fez uma reportagem no seu telejornal da noite em que apresenta uma situação em que o ministro da Energia é visado, não é? O João Batista, por isso, é ele visado, a mulher, o filho mais novo, mais outro filho, mais um sobrinho, os bens, os cargos de alta cilindrada que compraram, as empresas offshores que foram constituindo, passando por offshores da Madeira, pelos bancos do BPI, e está a decorrer em Portugal, em virtude da alerta que o Banco BPI fez, que tem que fazer pela lei portuguesa em relação ao branqueamento de capitais. A Polícia Judiciária mandou para o Ministério Público e existe um inquérito, e por isso esta investigação feita pela TVI está muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem fundamentada e documentada, origina que a PGR angolana está em silêncio, a Presidência da República está em silêncio, mantém o Ministro da Energia em funções, apesar de quem viu a reportagem e quem acede e visualiza toda aquela série de documentação, de fundamentação, chegamos à conclusão de que efetivamente esta luta é mesmo seletiva, quer dizer, vira-se para os filhos de Eduardo Santos e deixa-se um Edutrutos Costa protegido, como continua a ser chefe de gabinete de João Lourenço, este ministro que ainda com a fusão teve mais poder, apesar de todas estas coisas que se nota que ele enriqueceu, não é? É uma forma de enriquecimento, ele, a mulher, os filhos, o sobrinho, enfim, quer dizer, os angolanos têm efetivamente uma percepção de que este combate à corrupção, de recuperação de ativos, começa a haver aqui também um guarda-chuva de João Lourenço. José Eduardo Santos tinha um guarda-chuva para os seus camaradas e amigos enriquecerem. Parece que João Lourenço tem outro guarda-chuva para alguns também dos camaradas do partido estarem protegidos, de certa forma. Por isso, quando o silêncio impera, apesar destas provas todas virem a público, enfim, não temos que pensar de outra forma de que há aqui um diálogo para fora, para os angolanos, e depois uma prática que não corresponde àquilo que é dito em relação ao combate à corrupção.
Por último, o governo angolano lançou um concurso para a recuperação da frota de helicópteros da Polícia Nacional, composta por mais de 20 aeronaves e que está paralisada na totalidade, anunciou hoje o Ministério do Interior. Toda a frota de helicópteros da Polícia Nacional está em terra, paralisada na totalidade, e por isso é que o concurso é a recuperação da frota, por isso colocamos em concurso a frota para entenderem que é o conjunto de aeronaves, equipamentos de manutenção, pilotos, mecânicos e assistência, afirmou o Diretor Nacional de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério, a Carlos Albino. Em declaração à Luz, o responsável disse esperar por um grande número de empresas no concurso agora lançado para a recuperação da frota de helicópteros da Polícia Nacional, da Polícia Angolana, porque antes mesmo do concurso, 5 empresas já haviam manifestado interesse. Significa que haverá uma adesão desejável e se calhar vai superar a expectativa. Agora, se estão ou não habilitadas, vamos aferir depois, mas a princípio a expectativa é boa. Realçou o Ministério do Interior angolano, lançou na segunda-feira um concurso limitado por prévia qualificação para recuperação e reabilitação da frota de helicópteros da Polícia Nacional fora do território nacional, no valor de 28,4 mil milhões de kwanzas, 35,2 milhões de euros. Em despacho assinado pelo Ministro do Interior angolano, Eugênio Laborinho, o órgão social informa que o concurso terá prazo de execução 6 meses e que os candidatos devem ter como requisitos mínimos 3 anos de atividade comprovada. O concurso, que implica a celebração de um contrato público, determina também que os candidatos devem ter também como requisitos mínimos um relatório financeiro nos últimos 3 anos de atividade.
Ainda por caso se põe a questão se afinal de contas há dinheiro ou se não há dinheiro. E também outra questão de saber quais as prioridades que João Lourenço vai definindo nas suas políticas, nos seus atos de política pública, para salvaguardar aquilo que é importante. Temos aqui, e puxamos este tema, para ser um bom ou mau exemplo daquilo que se falava. Por isso, para um programa em que a União Europeia faz uma subvenção de 14 milhões, uma grande finalidade, com grandes objetivos sociais e preocupação com as populações, aqui temos um programa material, digamos, para solucionar um problema de reparação e manutenção de helicópteros da polícia, que servem para quê? Para andarem ali no ar, a ver o trânsito, a ver as manifestações, a ver os manifestantes irem para aqui ou para acolá. Quer dizer, então, o que é mais importante? é pegar em 35,2 milhões de euros e estar com esta preocupação dos helicópteros da polícia, do Ministério do Interior, ou estar efetivamente estes 35 milhões de euros, ou então 28,4 mil milhões de kwanzas, não é? Afetados à melhoria dos angolanos. E este tema traduz exatamente de como somos governados pelo presidente do MPLA, presidente da República, titular de Poder Executivo, que é primordial em pegar em 35 milhões de euros para recuperar helicópteros e sua manutenção e ver qual é a finalidade dos mesmos, ou então seria melhor estes dinheiros serem aplicados socialmente para a melhoria da vida dos angolanos.
Carlos, tenha a continuação do bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço, até ao próximo programa e continuação de um bom ano 2020-21.
Até à próxima edição, Carlos, um abraço. Na guerra ficou para trás, e haja gente para os tempos cantar, canto de paz. Minha bola, meu país, na guerra ficou para trás, e haja gente para os tempos cantar, canto de paz. Justiça para a paz e a nova coração.